Ora, muito bom dia. Temos o maior dos gostos em vos receber aqui nesta Comissão dos Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas. Portanto, estão aqui representantes dos diversos partidos. Sou a deputada Isabel Santos, do Partido Socialista, o deputado Pedro Filipe Soares, do Bloco de Esquerda, a deputada Carla Moura, do Partido Comunista Português. Oh, Carla Cruz, a Carla Moura era outra. Do Partido Comunista Português e eu próprio José Cesário do Partido Social Democrata. Eu vou-vos dar a palavra durante cerca de 10 minutos para apresentarem as vossas, o objetivo da vinda aqui à Comissão. Depois os senhores deputados que entendam farão alguns comentários e depois no final voltarei a dar-vos a palavra para uma declaração final. Faça o favor.
Bom dia, muito obrigada por nos receberem. Eu chamo-me Susana Réfega, sou presidente da direção da Plataforma Portuguesa das ONGDs, e nós pedimos para vir aqui ao Parlamento precisamente porque estamos esta semana com o privilégio de termos aqui representantes das várias plataformas da sociedade civil dos países de língua oficial portuguesa, e nesse sentido o nosso intuito seria hoje partilhar um bocadinho o que têm sido estas práticas de diálogo entre a sociedade civil e o Estado nos diferentes países, quer ao nível parlamentar, quer ao nível dos governos, as várias instâncias. Tivemos uma semana muito rica, estamos a chegar ao fim da semana, de trabalho conjunto. Tivemos ontem e anteontem a Academia do Desenvolvimento, que foi também um espaço de partilha, aprendizagem, reforço de competências da sociedade civil com outros atores, e por isso agora no final desta semana é um momento mais que oportuno para podermos partilhar. A plataforma das ONGDs agrega 60 organizações da sociedade civil em Portugal que trabalham na área da cooperação, na área da cidadania global e da ajuda humanitária, e por isso é esta representação da sociedade civil que trabalha na área internacional do desenvolvimento, mas também com trabalho muito significativo aqui na área da cidadania. Já temos feito aqui também um trabalho, nomeadamente na monitoria da APD em Portugal. Eu vou dar aqui a palavra à Rita Liotte, que é a diretora executiva da plataforma, só para apresentar o projeto, porque isto faz parte de um projeto de trabalho entre plataformas, e depois daríamos a palavra a alguns dos nossos colegas para partilharem esta experiência nos diferentes países da sociedade civil.
Eu só vos peço é que não
Sim,
se lá e mais
sim, sim, sim.
mais
Sabemos,
fácil.
eu já.
Sabemos. Estamos conscientes. Muito obrigada. Portanto, este trabalho, basicamente, a Plataforma Portuguesa das ONGD, em parceria com a Federação das ONGs de São Tomé e Príncipe, representada por Eduardo Elba, desenvolve este projeto, que é um projeto de cerca de 18 meses, em torno da promoção de um trabalho maior de articulação, em torno da advocacy, de fortalecimento das lideranças e da governação da sociedade civil, dos vários países de língua oficial portuguesa. Infelizmente, não temos connosco a plataforma da Guiné-Bissau, porque a Guiné-Bissau ainda não tem uma plataforma única. No entanto, conseguimos envolver todos os outros países de língua oficial portuguesa e estamos a fazer um trabalho de definição de uma estratégia de advocacy conjunta em torno daquilo que são os grandes desafios e problemas que as sociedades civis enfrentam em cada um dos países e sempre centrado na questão do desenvolvimento e da promoção do desenvolvimento e da sociedade civil. Muito obrigada.
Bom dia, eu sou Simão Tila, sou o coordenador executivo da plataforma das ONGs de Moçambique. Agradecer o privilégio de podermos estar aqui com os deputados a nível de Portugal e manifestar a preocupação que nós temos como sociedade civil sobre o fechamento do espaço civil que está a acontecer, especialmente para nós, para os países lusófonos, em especial para o caso de Moçambique. Temos vivido situações muito 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 dramáticas de fechamento de espaço cívico, nomeadamente com o uso da legislação, o uso de excesso de força para restringir as liberdades do cidadão, nomeadamente liberdade de expressão, liberdade de formação, liberdade de reunião. Então, apelamos a Portugal para que possa fazer uma intervenção nesse aspecto, sabido que fizemos parte de uma comunidade dos países de língua portuguesa. Obrigado.
Pronto.
Eu sou Damian Azar, eu sou da Associação Brasileira de Organizações Não Governamentais, membro do Conselho Diretor. Esses dias foram particularmente interessantes porque nós participamos então de uma Academia do Desenvolvimento, no qual nós refletimos bastante sobre o desenvolvimento, considerando inclusive que as organizações da sociedade civil têm um papel fundamental nessa qualificação, nessa orientação do desenvolvimento. Um desenvolvimento que, para nós, não é apenas um desenvolvimento econômico. É um desenvolvimento, nós temos experiência, por exemplo, no Brasil, momentos, períodos, que mostra que o desenvolvimento econômico, o crescimento econômico, já aumentou em alguns períodos da história do Brasil e de outros países, as desigualdades dentro do país. Então, crescimento econômico não é sinônimo de desenvolvimento. Por isso, nós achamos que o desenvolvimento, né, como um acordo, ele tem que ser pautado pelos direitos humanos, pela inclusão social dos mais diversos segmentos, principalmente os segmentos mais excluídos, por exemplo, o exemplo das populações indígenas, dos povos tradicionais, né, dos nossos países, que muitas vezes estão excluídos desse desenvolvimento promovido apenas pelo setor empresarial. Nós achamos que o desenvolvimento ele tem que ser um desenvolvimento sustentável também, e pautado, mas ainda também pela diminuição então, da desigualdade. É esse desenvolvimento que nós estamos buscando. E, nesse sentido, apesar de considerar que os ODS, né, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, constituem um quadro de referência fundamental, nós achamos que é preciso dar também a palavra e o papel da sociedade civil, que é o papel devido, que é um papel também de parcerias, tanto quanto as empresas, os governos, nós temos um papel fundamental nessa construção. Infelizmente, né, apesar de ter participado em todos os nossos países, todas as nossas plataformas, nós percebemos que o papel da sociedade civil é pouco valorizado ainda dentro dos objetivos de desenvolvimento sustentável, principalmente no objetivo 17, né, que são as parcerias globais, e que é importante, então, poder afirmar, porque, de uma certa forma, a sociedade civil ela tem também a capacidade de apontar a direção do desenvolvimento e desenvolver tecnologias sociais, como ocorreu nos nossos diversos países.
Mais uma vez, bom dia a todos. Eu sou Dias Varela, representante, sou secretária executiva da plataforma das ONGs de Cabo Verde. É um prazer estar aqui esta manhã. É a minha primeira vez estar nesta casa, daquilo que ela representa para nós e para os países do CPLP. Tem sido realmente, foi uma semana extraordinária. Eu acho que estamos a entender a importância do CPLP enquanto espaço de concertação, espaço de partilha. E a sociedade civil em Cabo Verde tem tido um papel fundamental na consolidação da democracia interna. Estamos a viver neste momento um clima político muito favorável à sociedade civil, isso é algo extremamente importante, mas nos preocupa neste momento. Portugal tem tido um papel muito importante na cooperação a nível do desenvolvimento de Cabo Verde, mas gostaríamos é de reforçar a necessidade, quando se está a elaborar os programas de cooperação, que a sociedade civil nos países respectivos sejam tidas em conta, que a sociedade civil tenha um papel estratégico na elaboração desses programas de cooperação. Exatamente, nós estamos preocupados. Houve, claro, uma mudança de paradigma em relação àquilo que é o desenvolvimento dos países da CPLP, mas a importância de reforçarmos os programas de cooperação com, como disse aqui o nosso colega, para uma vertente de reforço da participação cívica e por um outro modelo também de desenvolvimento inclusivo. Agradeço.
Bom dia a todos e a todas. Aproveitar esse privilégio, este espaço, para, de facto, agradecer à Assembleia Pública por nos ter recebido aqui, também para nós manifestarmos a nossa preocupação com relação àquilo que é, digamos, a dimensão política do papel da sociedade civil. Parece-me que hoje é globalmente aceite o papel social que as organizações da sociedade civil têm vindo a jogar, mas, como disse aqui os meus colegas, a dimensão política desse papel ainda é questionável. Alguns, pronto, começamos a assistir aquilo que os brasileiros costumam dizer de fechamento dos espaços políticos. Sentimos necessidade de haver espaço, sobretudo nos centros de decisão, para nós nos posicionarmos. E então é um bocado disto também que eu gostava de aqui dizer e solicitar dos senhores enquanto deputados, fiscalizadores da ação governativa, legisladores, e do papel, digamos, extremamente importante e estratégico que Portugal joga junto dos restantes países da Cplp, no sentido de usarem a vossa advocacia para que, de facto, a sociedade civil encontre os verdadeiros espaços e possa contribuir para o processo de desenvolvimento sustentável, equilibrado, inclusivo, que nós todos almejamos. Obrigado.
Bom dia, e agradeço por este encontro. E sou Paula de Cortreal Araújo, represento a plataforma da ONG Fórum Timor-Leste, e queria agradecer que tenha colaboração entre Timor-Leste e Portugal, especificamente no, sobre o setor educação, e que Portugal manda as professoras para ensinar a língua portuguesa para a nossa geração, e queremos esta colaboração continue no futuro. Obrigada.
Bom, aos senhores deputados, entretanto, assinalo a entrada do deputado Nuno Magalhães. Onde é que estás? Estás aí. Pronto. O Nuno Magalhães e João Gonçalves Pereira, do CDS-PP.
Desculpa, vou ter de ser.
Quer dizer alguma coisa já?
Se me permitir.
O deputado Pedro Filipe Soares vai-vos dizer umas.
Peço desculpa, vou ter que me ausentar da reunião, mas uma explicação muito simples. O agendamento seguinte é um agendamento do meu partido, do Bloco de Esquerda, e por isso tem um peso especial. Nós temos que preparar estas coisas. Nós às vezes gostaríamos de ter sido com mais antecedência, mas nem sempre é possível. Mas não queria faltar a esta reunião para vos cumprimentar, para dar nota da importância que nós, grupo parlamentar, damos à cooperação portuguesa e ao feedback que existe dessa cooperação e à forma como nós podemos melhorar nessas escolhas. E da parte do Parlamento é sempre importante, enquanto fiscalizadores, termos consciência desses pontos de melhoria para podermos ajudar também na ação governativa. E por isso eu não vou fazer perguntas, seria deselegante porque não estaria cá para as ouvir, mas agradeço muito a vossa presença e gostava de saudar o vosso trabalho também no terreno. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento em nome do Grupo Parlamentar do PCP todas as representantes aqui das diferentes plataformas dos diferentes países que compõem a Cplp. Estão a tocar aqui aspectos que são fundamentais, mas permitam-me que comece por valorizar todos os programas de cooperação e a importância que os programas de cooperação têm para o desenvolvimento. E focaram aqui, nomeadamente na intervenção, nas duas primeiras intervenções, depois as outras foram mais específicas, foram abordando aspectos mais específicos, mas foram aqui abordadas questões que o PCP considera que são importantes e que devem ser aquilo que deve nortear a cooperação. Por um lado, o desenvolvimento é esse, de facto, a razão de ser dos programas, entendemos nós, defendemos nós, os programas de cooperação, um desenvolvimento centrado naquelas que são as preocupações, as necessidades dos países a quem se dirige essa cooperação, não faz qualquer tipo de sentido. Aliás, deve ser rejeitado toda e qualquer tentativa de imposição de modelos, de projetos, de iniciativas que não vão de encontro àquilo que são as reais expectativas e necessidades dos países a quem se dirige a cooperação. Depois, um outro aspecto central desta cooperação é que ela tem que ser mutuamente vantajosa. A ideia de que há países mais desenvolvidos que são capazes de dotar os outros de competências, de áreas para as quais, com as grelhas, não é? Com as grelhas desses próprios países, são modelos que também temos que rejeitar. A cooperação tem esta dupla direção. é quem a faculta e também para quem a recebe. É nesta bidirecionalidade que se deve entender e que se deve apostar na cooperação. Depois há áreas que são centrais. Falaram aqui e disseram aspectos centrais. O desenvolvimento passa, obviamente, por combater as desigualdades. Não há desenvolvimento, não é, que não combata as desigualdades, que não combata a pobreza. E isto passa por apostas ao nível da educação, da saúde, do empoderamento das mulheres, das crianças. E esses, de facto, têm que ser aspectos centrais. E para isso, e é isso que o PCP tem defendido, o Estado português, o governo português, tem uma obrigação de ajuda pública ao desenvolvimento. E nesse aspecto nós temos dito e temos defendido não pode haver tibiezas na ajuda pública ao desenvolvimento. E esta ajuda pública ao desenvolvimento, obviamente, que deve envolver aqueles a quem se dirige as organizações. E as organizações não governamentais têm tido um papel muito importante, não só deste lado, mas sobretudo quem está nos países, quem as concretiza, têm um papel central. E, obviamente, devem também ser ouvidos, devem ser desenvolvidos todos os projetos nessa matéria. E, portanto, gostaria de vos saudar, de saudar o trabalho que têm desenvolvido e dizer que, da parte do PCP, aquilo que no que compete à Assembleia da República e da fiscalização, porque os programas de cooperação não dependem da Assembleia da República, como têm conhecimento, mas da parte do PCP, aquilo que tem feito e da competência que está adstrita à Assembleia da República é fiscalizar toda aquela que é a intervenção do Governo nesta área e de colocar esta questão como sendo também um aspecto que deve pautar a relação que Portugal tem com os países da Cplp. Muito obrigada e bom trabalho.
Obrigado, Carla. Do CDSPP, João Gonçalves Pereira.
Muito obrigado, muito bom dia. Dar as boas-vindas aqui ao Parlamento, principalmente quem vem aqui pela primeira vez. E, portanto, é com muito gosto que aqui os recebemos. Em primeiro lugar, também sublinhar a importância do trabalho que têm desenvolvido e que certamente produzirá resultados, e resultados esses que contribuem para Exatamente, muito obrigado. Das relações entre os vários países ao nível da cooperação, e isso é particularmente importante. Permitam-me destaque aqui aquilo que alguns dos aspectos que foram aqui aflorados, designadamente em relação àquilo que é o papel da sociedade civil e da sua importância. Quando nós temos uma cidadania ativa e temos uma sociedade civil que é participativa e se consegue organizar, isso significa que nós estamos, no fundo, a reforçar aquilo que são os pilares da própria democracia. E, portanto, isso é importante ao nível da consolidação democrática em cada um dos países, e a cooperação aí tem, evidentemente, um papel importante. Antes de ir à questão que gostaria de deixar e colocar, queria, porque também sou autarca em Lisboa, permitam-me abrir aqui um... Porque 80%, a tendência é que 80% da população mundial se vá concentrar nos grandes centros urbanos. E, portanto, as cidades aqui têm um papel importantíssimo. Em Portugal, e ao nível da cooperação, nós temos, no caso de Lisboa, temos, por exemplo, a UCLA. Mas quando nós olhamos, por exemplo, para a Espanha, em Espanha, em Madrid, tem o CCI, no caso de Paris, e, portanto, há várias organizações ao nível das cidades que promovem a cooperação com os países, como é evidente, com quem têm relações, e no caso português, essa relação é particularmente importante. E daí que, neste trabalho que vão desenvolvendo, esse trabalho, e era uma das perguntas que gostaria de colocar, é se esse trabalho também tem em conta não apenas ao nível governamental, não apenas a um nível nacional, mas a um outro nível mais micro, mas que é cada vez mais importante na lógica daquilo que, por exemplo, ouvi há bocado, que crescimento não é sinónimo de desenvolvimento. O que nós queremos é um desenvolvimento sustentável e às vezes o crescimento económico não traz esse desenvolvimento e, portanto, esse trabalho, porque há às vezes alguns mistos que convém desmontar e, portanto, acompanho completamente aquilo que aqui disse, mas era importante perceber, dentro daquilo que é o trabalho que a plataforma tem vindo a desenvolver e das várias ONGs, se esse trabalho ao nível local, ao nível das cidades, se tem feito o caminho. Por outro lado, a outra questão que gostaria de colocar tem a ver com o Conceito Estratégico de Cooperação de 2014-2020, que vai alterar o 2005, e saber se, ao nível daquilo que são os desafios, vou já terminar, ao nível daquilo que são os desafios que aqui, de alguma forma, fomos falando, se esse conceito se mantém atual face aos desafios a que se propõe. Muito obrigado.
Obrigado.
Ser breve. Primeiro, para vos dirigir uma saudação num momento que é tão importante, porque acabam de promover uma reunião que tem um elevado significado de encontro, de partilha de experiências e de perspectivar o futuro. E na CPLP também estamos a viver um momento desafiante nestes próximos meses, depois da revisão dos estatutos da CPLP para integrarem a Assembleia Parlamentar da CPLP como um órgão. Eu quero dizer-vos que tenho a maior expectativa quanto a esse facto. Pode ser inaugurada, mas espero que não. A minha expectativa é elevadíssima porque terão, com certeza, mais uma plataforma de participação da sociedade civil, porque é assim que as assembleias parlamentares internacionais costumam também funcionar, como plataformas de diálogo com as organizações não governamentais e de abertura às organizações não governamentais. E parece-me que vivemos um momento particularmente feliz com esta coincidência da vossa reunião cá e deste novo momento dentro da Assembleia Parlamentar da CPLP, que é importante, desde já, procurar de um lado e do outro, começar a criar laços de participação e fórmulas de participação. A CPLP tem, inclusive, nos seus estatutos várias figuras de parcerias consultivas que são importantes nesta abertura e nesta participação, e entendo que todos nós devemos procurar fomentar o uso dessas figuras e, a partir daí, estruturar um outro trabalho. Ainda há pouco tempo estive numa reunião com a direção da CPLP, fiz exatamente notar isso, a necessidade de uma maior abertura à participação das organizações da sociedade civil, porque não há desenvolvimento sem o vosso trabalho no terreno, isso aí não vale a pena, seja em África, seja no Brasil, ou seja, no leste europeu com o qual eu costumo mais trabalhar. Não há diferença, sem as ONGDs nós não conseguimos ter trabalho no terreno, não conseguimos ter mudanças sociais, de facto, mudanças sustentadas e sustentáveis, como viemos a falar há pouco. Não é possível, por isso o vosso trabalho tem a maior relevância e o diálogo convosco tem a maior relevância. Agora, a única coisa que eu vos queria perguntar era quais foram as principais conclusões deste vosso encontro e o que é que tiraram deste vosso encontro em termos de perspectivas do que será a ação futura. Isto para que nós também possamos entender aqui, no nosso diálogo com o governo português e no diálogo também com a CPLP enquanto plataforma, como é que devemos direcionar esse nosso diálogo de forma a cooperarmos também dentro dos vossos objetivos, para que tudo isto se conjugue e os esforços se conjuguem todos e falemos todos a mesma língua, ou pelo menos línguas muito aproximadas.
Obrigado. Eu quero que entendam perfeitamente que esta casa é um espaço de liberdade, de pluralismo. E por isso serei sempre bem-vindos aqui para exprimir as posições que entenderem, tal como qualquer cidadão português. E nós olhamos para os cidadãos dos países da expressão portuguesa, dos países lusófonos, como se fossem cidadãos portugueses, correto? Exatamente na mesma lógica. Nós temos funções diversas aqui. Os deputados, evidentemente, representam diretamente os cidadãos. Temos a obrigação de exprimir aquilo que são as suas pretensões, as suas necessidades, os seus problemas. Temos a função legislativa por excelência. E temos uma função fiscalizadora do governo. E exatamente no âmbito dessa função fiscalizadora é muito importante que a plataforma das ONGs nacionais, com quem temos uma relação muito antiga, desde a sua fundação, é muito importante que nos vão transmitindo as vossas pretensões e, sobretudo, o modo como olham para aquilo que se vai fazendo no terreno. Porque, evidentemente, muitas vezes as informações não nos chegam. E é muito importante termos esse feedback, cada um de nós, de acordo com as suas experiências, os seus contactos, a sua atividade política, vai fazendo o seu trabalho no terreno. Por vezes visitamos alguns dos vossos países, mas naturalmente nunca sabemos exatamente tudo o que se passa. E sobretudo as necessidades concretas, quer das populações, quer das organizações. E a sociedade civil precisa das organizações não governamentais. É essencial para o seu desenvolvimento, o tal desenvolvimento sustentável, equilibrado, que promova efetivamente o apoio pleno à cidadania. Portanto, queria que entendessem isto, estamos à vossa disposição sempre para que nos façam chegar as vossas sugestões, repito, a plataforma nacional das ONGs e qualquer uma das vossas ou qualquer uma das vossas organizações. Eu vou dar-vos a palavra por mais 10 minutos para naturalmente fazerem os comentários que entenderem, façam favor.
Então, se calhar começo, vou tentar não me alongar muito, porque nós estamos cá sempre e os nossos colegas não estão, mas dando aqui um primeiro feedback e depois a Rita pode complementar. Relativamente à questão das cidades, dos municípios, são duas questões, não é? O trabalho nas cidades, se calhar até deixo para os nossos colegas que têm tido aqui uma intervenção também importante nessa área. Relativamente ao trabalho com os municípios, estes últimos dois dias foram muito precisamente trabalhar as parcerias e perceber que problemas muito complexos não podem ser abordados de uma forma simplista e exigem mesmo uma abordagem multiator. E claro que os municípios aí têm um papel fundamental. Nós trabalhamos também com uma rede intermunicipal que agrega vários municípios em Portugal e também temos nas nossas associadas, por exemplo a Urbáfrica, que faz parte da UCLA, organizações que já têm um trabalho muito próximo de municípios e por isso toda a lógica do desenvolvimento local em termos das regiões, das províncias e com os processos de descentralização que também fomos falando, que nos vários países estão mais avançados ou estão em momentos de arranque, são muito importantes. Esta descentralização, países que estão agora a formar autarquias, que estão a trabalhar toda a dimensão de descentralização, é muito importante o trabalho com as autarquias e com os municípios portugueses. E há muitos bons exemplos nessa área, é uma área em que há muito trabalho já feito e o que agora nos parece importante é ainda alargar mais. Entre a sociedade civil e os municípios já há muito trabalho, também cá em Portugal, na área da cidadania, porque também sabemos, como dizia, que sem uma cidadania participativa e global e consciente que os problemas são globais, este trabalho tem pouco impacto e por isso temos de fazer este trabalho cá dentro também, em termos de cidadania, para que ele possa ganhar maior relevo mesmo na agenda pública e na agenda política. Relativamente ao conceito estratégico, nós achamos que ele precisa de facto ser atualizado, quer devido à Agenda 2030, que já foi falado, é preciso voltar a olhar para este conceito estratégico, ver como é que ele cruza com a Agenda 2030 e ser talvez mais ambicioso na sua operacionalização. Nós achamos que o documento é bom, mas tem, já temos transmitido isto também noutros espaços, carece de uma operacionalização mais clara e documentos de operacionalização que possam monitorizar de uma forma mais clara, mais evidente, o que é que é que de facto está a acontecer com base no conceito estratégico. Preocupa-nos que se possa estar a perder esta prioridade clara dos países de língua oficial portuguesa. A cooperação delegada tem suscitado oportunidades importantes em termos de financiamento para a área da cooperação. Nós não somos contra a cooperação delegada, mas achamos que é importante não perder esta prioridade dos países de língua oficial portuguesa e não haver aqui uma certa tentação de ir atrás de onde há financiamento, independentemente dos laços que unem os países. E, portanto, temos vindo a defender isto junto do Camões com muita intensidade, que é preciso, sem perder oportunidades, naturalmente, e sem deixar de trabalhar com outros países, mas não perder este foco dos países de língua oficial portuguesa que nestes últimos anos temos sentido que tem estado mais ténue. Depois também dizer que em termos das conclusões deste nosso trabalho, eu atrevo-me, ainda não formalizámos bem, não é? Portanto, eu atrevo-me a dizer o que fui intuindo dos nossos trabalhos. Um ponto é assegurar o espaço da sociedade civil. Os países são diferentes, têm contextos diferentes, nós vemos bem essa diversidade, mas a primeira questão é, apesar dos contextos, garantir que ele existe, não o darmos por garantido, porque mesmo aqui na Europa nós vemos situações de fechamento do espaço civil muito preocupantes, e assegurar que esse espaço civil existe e ter estratégias concertadas que nos diversos contextos permitam. Mesmo aqui em Portugal, nós achamos que os espaços da sociedade civil podem ser, eles existem, e é uma prova é que estamos aqui, mas podem ser potencializados. Nós temos referido muito a questão do Fórum da Cooperação. Nós achamos que é um espaço que tem um potencial enorme, mas que tem sido pouco utilizado. Deve ser um espaço de consulta e concertação e não um espaço de partilha de informação. A prioridade dos países da Cplp, já referi, é uma. Nós saímos desta semana realmente convencidos que este espaço é fundamental. Esta não foi uma iniciativa formalmente dentro da Cplp, é uma iniciativa da sociedade civil, apoiada pela União Europeia através do FIP, mas nós achamos que este espaço, e portanto muito interessante esta questão da Assembleia Parlamentar Internacional da Cplp, dentro da Cplp, os passos também ainda não estão consolidados para haver esta concertação e por isso achamos que é importante. E não vou tirar mais tempo porque quero dar a palavra. Não sei, Rita, se queres complementar com algum ponto.
Possível. Uma das conclusões, então, estamos em processo de sistematização das nossas conclusões, mas nós percebemos também que nós temos uma preocupação muito grande, justamente voltando sobre essa assimilação do desenvolvimento com crescimento econômico, percebendo que em vários dos nossos países a imposição de um desenvolvimento apenas econômico, que passa pelo crescimento, mostra sinais de incompatibilidade com a manutenção das democracias. Eu falo do Brasil, né, mas também de Moçambique, de Angola, de vários, né, dos nossos países que nós estamos percebendo, de fato, retrocessos democráticos, outros vão chamar de golpes institucionais, nova geração de golpes, mas a gente percebe, de fato, que não há, que o espaço da sociedade civil, a criminalização está diminuindo e a criminalização dos movimentos sociais está aumentando. Isso nós percebemos nos nossos diversos países. Daí também a importância, a gente acha que tem um caráter fundamental do fortalecimento das nossas relações enquanto sociedade civil. Inclusive de língua portuguesa, não só pelo lado então, linguística, né, para não ser submetidos todos nós a uma colonização, vamos dizer, linguística, né, do inglês, do francês e de outras línguas, a importância, mas porque nós precisamos produzir conhecimento em comum de defesa da democracia, de defesa dos direitos das mulheres, das pessoas com deficiência, das crianças, da juventude, dos povos tradicionais, dos negros, dos não brancos, né, de todas as populações, e isso pelas relações que unem, não só pelo passado colonial, vamos dizer, né, da colonização, mas também pelas relações intrínsecas. Por exemplo, eu estou pensando entre Angola e Bahia, né, de onde eu venho, entre Cabo Verde e Brasil de forma geral, né, tudo isso a gente precisa realmente produzir um conhecimento que seja diferenciado e que possa defender os interesses das populações, dos grupos mais vulneráveis. Então, isso é isso. Concluindo, tomar muito cuidado então com essa evolução da economia global, que mostra sinais de incompatibilidade com a manutenção das democracias.
Vou tentar ser muito pragmática e muito objetiva. Em Cabo Verde, a sociedade civil, nós temos uma percepção de que a Cplp tem sido um espaço de diálogo político, ponto. essa apropriação. Eu acho que só para fazer um link com aquilo que foi a nossa semana, tivemos a apropriação desse espaço. Eu acho que isto é que falta no CPLP, esse espaço de apropriação. De apropriação de ação, de apropriação, sim, num primeiro momento, acho que nós já passamos por essa fase, reconhecemos que nós temos uma história em comum, reconhecemos que nós temos traços culturais comuns, mas isso não chega. Esse é um espaço de concertação, temos sim pontos comuns, é extremamente importante que a CPLP se torne um espaço de ação e um espaço de transformação social. O diálogo político é extremamente importante, eu acho que... Fazendo também um link com a UCLA. A UCLA tem proporcionado germinações em termos das nossas autarquias extremamente importantes para o desenvolvimento local. Estamos neste momento, como vocês sabem, no grande desafio político daquilo que é o palavrão, digamos assim, político neste momento em Calver, que é a descentralização, que é o nosso grande desafio em termos da agenda política. Mas esta semana... apenas com 5, 6 pessoas conseguimos ter essa apropriação desse espaço, não apenas de diálogo, mas um espaço de que é necessário construir pontos, pontos de ação, pontos de pragmatismo e pontos de transformação. Porque senão reconhecemos que esse espaço acaba sendo um espaço, se nós não tomarmos cuidado, mais um espaço de socialização do que um espaço político de excelência e de cooperação e de desenvolvimento.
Se calhar só terminando com, portanto, esta parte relativa às conclusões do encontro e perspectivas futuras. Portanto, basicamente, a nossa ideia é que o trabalho em rede, nós pretendemos que este trabalho que iniciamos agora tenha continuidade para além do projeto, portanto, é essa a nossa ideia. A Plataforma Portuguesa das ONGD encontra-se a definir também o seu plano de ação para os próximos 4 anos e neste plano de ação incluiremos este trabalho em conjunto com as plataformas dos países de língua oficial portuguesa. Se tivéssemos dúvidas da importância deste trabalho conjunto, acho que essas dúvidas foram dissipadas nestes últimos dias. Tivemos uma primeira reunião antes da Academia do Desenvolvimento que decorreu nestes últimos 2 dias. Tivemos uma primeira reunião de concertação, de trabalho, de identificação de necessidades e de prioridades de cada plataforma e conseguimos perceber nesta reunião que as nossas realidades se tocam muito, que há experiências muito interessantes em cada país e diferentes que podem ser utilizadas e apropriadas, melhoradas, integradas em cada realidade e essa parte acho que é de uma grande riqueza. A nossa perspectiva futura é de construção também, como o Damian dizia, de documentos que possam ser utilizados em língua portuguesa e que sejam úteis para todos nós, nomeadamente de uma maior concertação a nível daquilo que são as prioridades também da ação, desta dimensão política do trabalho das organizações que não pode ser esquecido. Portanto, nós pretendemos durante, portanto, sem tempo à vista de término, pretendemos ir encontrando formas de, tanto aqui em Portugal, quando houver esta possibilidade de visita das plataformas, como também quando nos deslocarmos a outros países e está prevista essa deslocação, que façamos este trabalho também, como estamos a fazer hoje aqui, portanto, de articulação direta, de conversa e diálogo com as entidades públicas que têm também o poder de fiscalizar e de no fundo, discutir e trazer ao debate a importância da sociedade civil e a importância deste modelo, que acho que não podemos perder, deste modelo que advogamos de desenvolvimento, porque a dimensão de desenvolvimento não pode ser esquecida e nós, para isso, estamos perfeitamente conscientes desta necessidade. Muito obrigada.
Muito obrigado. Dou por fim da reunião, reafirmo aquilo que vos disse, voltem sempre e partilhem connosco as vossas experiências, está bem? Muito obrigado.